sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 3 de junho. Foi o dia em que o exército chinês iniciou operações sangrentas em Pequim para pôr termo ao movimento pró-democracia. Milhares de pessoas foram presas e mortas. Foi em 1989. Hoje aqui em Washington estamos com chuva, lá fora 17 graus. Como sempre, vamos estar no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Glenn Von Callio. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos dizem que 10 mil militantes do Estado Islâmico já foram mortos. A Amnistia Internacional diz que forças nigerianas mataram mais de 8 mil pessoas. Na primeira meia hora, e como sempre, estamos dedicados à Angola. Uma deputada ao Parlamento Europeu diz que a União Europeia acompanha o caso de Rafael Marques.
A reviravolta, digamos, que se passou no julgamento de Rafael Marques demonstra o poder que alguns indivíduos têm em Angola para, de facto, violar a legalidade.
Abel Chivukuvuku pede investigação independente ao caso Kalu Peteka.
É que o próprio governo é que deveria ter iniciativa. Nós aqui temos também algumas ONGs, algumas organizações não governamentais. Podem ir investigar. Há muitas organizações angolanas.
Vamos também falar das vítimas das enxurradas em Benguela. Ainda não sabem onde vão viver. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O vice-secretário de Estado americano Anton Blinken afirmou que as operações militares contra o Estado Islâmico causaram a morte de mais de 10 mil militantes. Blinken falava à Rádio Nacional Francesa um dia depois da sua reunião em Paris com outros parceiros da coligação e com o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abad para debater estratégias na luta contra o Estado Islâmico. Os Estados Unidos começaram uma campanha de bombardeamentos aéreos das posições daquele grupo militante em agosto passado. Aqueles bombardeamentos têm ajudado as forças governamentais, mas os militantes continuam a conseguir ganhos territoriais.
Cerca de 430 pessoas que viajavam a bordo do navio naufragado na segunda-feira à noite no rio Yangtze continuavam desaparecidas mais de 24 horas depois de um dos piores naufrágios registados nas últimas décadas na China. Um balanço difundido pela agência noticiosa oficial chinesa indicava que havia 7 mortos confirmados, 14 pessoas, entre as quais uma mulher de 65 anos, tinham sido resgatadas. Mais de 4.600 pessoas, incluindo 135 mergulhadores, estiveram envolvidos nas operações de busca e salvamento numa corrida contra o tempo e as persistentes más condições atmosféricas.
A Amnistia Internacional afirma que os militares nigerianos mataram mais de 8 mil pessoas durante a sua luta contra o grupo extremista Boko Haram. Aquela organização de defesa dos direitos humanos afirma também que os soldados e milicianos nigerianos assassinaram, torturaram e violaram milhares de detidos desde março de 2011. Segundo a Amnistia Internacional, desde então, pelo menos 1.200 pessoas foram executadas extrajudicialmente e outras 7 mil perderam a vida sob a custódia dos militares.
Os Estados Unidos condenaram a decisão do Sudão do Sul de expulsar o vice-representante das Nações Unidas no país. O Departamento de Estado classificou a expulsão de Toby Lanzer, coordenador humanitário da ONU no Sudão do Sul, daquilo que chamou de uma afronta à comunidade internacional que trabalha para garantir a paz e estabilidade naquele país africano. Lanzer, conhecido por ser um diplomata franco, tem criticado frequentemente o governo do Sudão do Sul por não deter a violência interna no país. O Departamento de Estado americano instou o governo a colocar um fim à violência que já provocou a fuga de mais de 2 milhões de cidadãos. Por sua vez, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu ao Sudão do Sul para reverter a decisão imediatamente. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A eurodeputada socialista portuguesa Ana Gomes diz estar a pressionar a União Europeia para se pronunciar sobre o caso Rafael Marques e a situação dos direitos humanos em Angola. Numa carta a que a Voz da América teve acesso, a vice-presidente da União Europeia, Federica Mogherini, respondeu a 26 de maio ao pedido da eurodeputada para o Bloco acompanhar o julgamento do ativista e jornalista angolano. Ana Gomes revela o seu posicionamento em relação ao caso e critica o que chama do poder de alguns em moldar a justiça angolana a favor dos seus interesses privados.
Eu estou a apoiar firmemente o Rafael Marques, que conheço e que faz um trabalho notável, corajoso, pelo defesa dos direitos humanos e da legalidade em Angola. E por isso, já não é de agora, há muito tempo que eu tenho vindo a pressionar a Comissão Europeia a agir em apoio de Rafael Marques e de outros defensores dos direitos humanos em Angola. Infelizmente, enquanto o Dr. Durão Barroso foi presidente da Comissão Europeia, eu sabia que a atitude era sempre de pôr o assunto dos direitos humanos debaixo do tapete e para agradar as autoridades angolanas. Agora as coisas mudaram e, por isso, a senhora Mogherini, alta representante da União Europeia, me respondeu de forma mais substantiva e, sobretudo, deu instruções à delegação da União Europeia em Luanda para ir observar o julgamento do Rafael Marques. O que se está a passar e a reviravolta, digamos, que se passou no julgamento de Rafael Marques demonstra o poder que alguns indivíduos têm em Angola para, de facto, violar a legalidade e moldar a atuação das autoridades, inclusive as judiciais, aos seus interesses privados.
Era a eurodeputada portuguesa Ana Gomes. Ela estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Ana Gomes é a convidada de hoje da rúbrica Agenda Africana, que pode acompanhar na terceira meia hora desta emissão da Voz da América. Na entrevista, ela aborda também a crise dos imigrantes no Mediterrâneo e as relações entre a Europa e a África, com particular incidência na luta contra a corrupção. O que é que aconteceu realmente no Monte Suma? No Uambo continua rodeado de ministério. O dirigente da Casa CE, Abel Chivukuvuku, insiste que o único meio de resolver isso é uma investigação independente por angolanos com agências internacionais. Manuel José.
Abel Chivukuvuku quer que o Executivo permita a realização de uma investigação ao caso Kalupeteka para, de uma vez por todas, se apure a veracidade do que aconteceu no Monte Sum, na Kaala.
O que eu gostaria é que o próprio governo é que deveria ter iniciativa. Nós aqui temos também algumas ONGs, algumas organizações não governamentais, AJPD. Peça-se à AJPD. Livre acesso, vai lá investigar. Open Society, Macangola, podem ir investigar. Há muitas organizações angolanas. E podemos, para além dessas, convidar o Human Rights Watch. Venha também investigar. A Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Venha também investigar. É para todos nós sabermos a verdade. Se não tem nada a esconder. Ora, se não quiser, é porque tem coisas a esconder.
O presidente da Casa CE pede que as instituições oficiais angolanas deixem de manipular factos sobre esta matéria.
As instituições públicas da Angola são as maiores violadoras das leis, incluindo a própria Assembleia Nacional, que viola as próprias leis que ela aprova. E é por isso que não devia surpreender a ninguém que o governo procure, e particularmente as entidades do AMBO que ficaram diretamente envolvidas, procurem escamotear os fatos, procurem utilizar subterfúgios e ajam até de forma ilegal para poderem tentar ganhar razão. Mas a verdade vem sempre de cima.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuela. A eurodeputada socialista portuguesa Ana Gomes disse, entretanto, que o Parlamento Europeu está a seguir de perto este caso.
Estamos a procurar elementos no Parlamento sobre isso mais concretos e, sem dúvida, que o assunto está a merecer a nossa atenção e percebemos que é mais importante do que nunca prestar atenção ao que está a passar em Angola, porque poderá ter a ver com mudanças a prazo, e nós não queremos, obviamente, que mude para pior, porque para pior já basta assim.
era a deputada ao Parlamento Europeu, Ana Gomes. Vamos agora para Benguela. Foi já há 4 meses que enxurradas deixaram centenas de famílias sem casa. Na altura, o governo prometeu ajuda, mas desde então tem surgido um problema. O governo diz que fornece as bases para novas habitações. Os habitantes, esses, dizem que não podem fazer o resto. João Marques foi investigar.
Quem viu a água arrastar tudo não tem condições para levantar uma casa condigna, ainda que com algum material de construção à sua disposição.
Nós não temos condições para levantar as paredes. Não temos condições para levantar as paredes. Só tem que ser umas casas próprias, feitas mesmo já. Maria remediava com outras coisas, moto, carros, tudo foram com água. Não temos, estamos parados.
Eu não trabalho.
Faz negócio?
Sim.
Faz negócio e acha que vai conseguir construir a sua
não,
própria casa?
Não, ele também vai, acho que vai nos ajudar.
O certo é que o vice-governador para a área técnica de infraestruturas reafirma que o seu compromisso termina com a entrega das bases. Vítor Moita até admite fazer algo mais, referindo-se à construção de 5 casas-modelo, mas descarta o envolvimento total do executivo.
Temos cimento, temos tijolo, temos areia.
Temos terrenos.
Então a população tem que construir. Não podemos dar tudo, não é possível, mas a mão de obra tem que ser deles.
No Camoringue, à saída da cidade de Lobito, estão mais de 200 famílias que deverão juntar-se às 70 que há muito residem nos Cabrais, a área definida para o realojamento definitivo. Em visita de constatação, o presidente da UNITA, Isaías Samacuva, deixou alguns recados.
Há casas sociais que se constroem, ou há casas que se constroem e que o governo vende ou aluga ao cidadão, mas em condições bastante confortáveis, na verdade, acessíveis, e outra forma é o governo trabalhar no sentido de potenciar o cidadão para ter capacidade de adquirir a sua habitação.
A esta altura, em caso de cumprimento das promessas, os sinistrados estariam já de malas feitas em direção à muito propalada habitação condigna. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. A associação SOS Habitat denunciou a privatização das reservas fundiárias do Estado em Luanda para investimento privado. Lindo Bernardo Tito, da Casa CE, condenou o facto. João Pinto, do MPLA, minimizou o mesmo. Mais informações com o nosso correspondente Coque Mukuta.
Construir casa própria é o sonho de muitos angolanos, mesmo que para o concretizar o façam em locais inapropriados como reservas fundiárias do Estado. Aglomerados de casebres nascem todos os dias em zonas sem arruamentos, em locais destinados à construção de escolas, hospitais ou espaços de lazer. Por isso, na cidade de Luanda, muitas zonas têm dístico com dizer reservas fundiárias do Estado. Em toda a circunscrição que liga o município de Cacoaco ao município de Belas, zona do Benfica, foram construídas diversos empreendimentos, maioritariamente chineses. Rafael de Moraes, coordenador da SS Habitat, denuncia o facto e diz não compreender as razões destas privatizações.
É complicado esta história, porque sabemos que as reservas fundiárias do Estado é para construções de bens públicos e, naturalmente, também de ser bens privados. Infelizmente, nos últimos dias, realmente estamos a ver grandes infraestruturas relacionadas com centros comerciais.
Por sua vez, o jurista Lindo Bernardo Tito condena a privatização destes espaços e afirma que até mesmo a zona do campo universitário foi totalmente privatizado.
Esses espaços que eram de reserva do Estado, a que supunhamos que seriam para erguer os bens públicos, os bens de domínio público do Estado. Agora estamos a ver que, infelizmente, está a passar para os privados. Também não podemos ficar surpreendidos com a natureza do poder executivo que nós temos, porquanto aquele território que tinha sido delimitado para o campus universitário hoje foi retalhado para interesses privados, onde estão a erguer shoppings e outros empreendimentos de natureza privada.
João Pinto, jurista e deputado do MPLA, afirma que muitas destas ocupações têm sido feitas de forma ilegal e que nem sempre as reservas fundiárias são para o domínio público. É por isso, diz Pinto, há espaços reservados em mãos de investidores privados.
E outra coisa, também é importante reconhecer que alguns espaços são ocupados de forma anárquica. Mas é um problema de gestão fundiária que está a ser posto, está a ser organizado, mas há uma tendência, e aqui todos nós temos que nos unir para uma causa, que é a causa do ordenamento fundiário, do ordenamento do território, do respeito pelo patrimônio público. Isso aí todos nós temos que ser solidários e fazer com que o cidadão comum que queira adquirir terras ou ter um lote de construção não encontre dificuldade. Isso aí é uma questão de direito de cidadania que temos todos que defender. Mas agora, não é correto politizar essa questão, não é civilizado isto, não é civilizado.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na apresentação, nesta primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. Não se esqueça, estamos também na internet com as nossas reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta semana com Tuga, esta sexta-feira, o Angola Fala Só está no UIGE. Não haverá, portanto, telefonemas para o nosso programa como habitual, pois o nosso programa está no UIGE como audiência local. No UIGE, o Angola Fala Só discute com representantes do MPLA, UNITA e CASA, o desenvolvimento económico do UIGE. Sob o lema Na Diversidade, Unidos e Coesos, Consolidemos a Pátria rumo ao aniversário da Independência Nacional, reuniu-se durante 3 dias uma reunião sobre os antigos combatentes. Os participantes falaram sobre os direitos e benefícios do antigo combatente e a implementação de ações que visam a melhoria e o esforço da capacidade institucional e a imagem do setor. Na abertura do evento, o governador do Coanza Sul, o general Eusébio Teixeira, pediu que as resoluções sejam produzidas em benefício dos ex-oficiais, sargentos e soldados. Fernando Caetano.
No comunicado final, o Conselho recomendou acelerar a inclusão dos pensionistas no sistema integrado de gestão financeira do Estado, bem como que se envidem esforços para a criação de condições para a conclusão do programa de modernização do Sistema Nacional de Recenseamento e Controlo dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. Durante o 15º Conselho Consultivo Alargado, foram também abordados temas ligados ao Programa de Capacitação de Quadros do Setor, Regime de Proteção Especial Reconhecido aos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. Na ocasião, os participantes visitaram a Fazenda América, onde está a ser implementado um projeto que vai gerar bens e serviços e permitir a reintegração dos antigos combatentes. A reunião acontece no momento em que vários veteranos acusam o governo de os ter abandonado e de não cumprir os acordos de paz. No Coanza Sul, é unânime a opinião de que os antigos combatentes enfrentam precárias condições de vida.
Bem, neste caso, estamos num momento que não é tão mesmo precária, mal mesmo, porque parte do princípio, emprego já não temos.
Manuel Armindo, outro antigo combatente da liberdade da pátria, diz que ele e muitos colegas estão entregues à sua sorte e avisa que se o governo não resolver a situação dos antigos combatentes antes das eleições de 2017, poderá haver sangue. Ele diz não se reverem algumas políticas assentes apenas em promessas e sem resultados que satisfaçam aqueles que ontem partiram para libertar o país e hoje deambulam pelas cidades e aldeias como mendigos. Domingos Melo, por sua vez, afirma não ser lícito que apenas os oficiais usufruam da Caixa Social das Forças Armadas, uma vez que não combateram sozinhos. E o ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Cândido Pereira Van Dunen, respondeu com a entrega de 14 viaturas.
O gesto que acabamos de assistir enquadra-se no âmbito daquilo que é a perspectiva do Executivo angolano, virada para a assistência e a reinserção dos nossos antigos combatentes, como uma das formas de ajudá-los a minimizar as suas carências e a dignificar, portanto, e prestigiar a sua vida.
O Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria tem registado cerca de 70 mil homens e mulheres. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, começamos com o escândalo em redor da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. O ministro do Desporto da África do Sul, Fikile Mbalula, negou veementemente que o seu país tivesse pago um suborno de 10 milhões de dólares à Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas, a CONCACAF, para garantir a realização do Mundial de 2010 na África do Sul. Mbalula disse que o facto de 10 milhões de dólares terem sido pagos ao abrigo de um programa aprovado não fazem disso um suborno. O ministro sul-africano disse que não é a intenção da África do Sul envolver-se na disputa entre a FIFA e o Departamento de Justiça americano, mas apenas responder às alegações que foram feitas. A África do Sul insiste que esse dinheiro foi dado à CONCACAF para desenvolver o futebol nas Ilhas Caraíbas. Segundo notícias, a maior parte dos 10 milhões de dólares foram parar ao bolso do então presidente da CONCACAF, Jack Warner. A Rússia disse, entretanto, que continua a seguir o plano de preparação para acolher o Mundial de 2018, apesar da demissão ontem do presidente da FIFA, Joseph Blatter, que havia sido reeleito apenas 4 dias antes. As autoridades suíças estão agora a investigar a atribuição dos Mundiais de 2018 à Rússia e 2022 ao Qatar. Os órgãos de comunicação social americanos disseram ontem que Joseph Blatter faz parte da investigação da Polícia Federal Americana, o FBI, no âmbito do escândalo de corrupção que indiciou 9 dirigentes ou ex-dirigentes da FIFA e 5 parceiros comerciais da organização. Continuamos com o futebol e com a corrupção. O Benfica afirmou que não há qualquer suspeita real de viciação do resultado do jogo com o Penafiel para o campeonato, que o Benfica venceu por 4-0. A Liga de Futebol de Portugal acusou, por outro lado, a companhia que fez essa alegação, a Federbet, de comportamento reprovável, afirmando que é um organismo privado e não oficial de vigia de apostas na internet e que tem vindo a oferecer, sem sucesso, os seus serviços à Liga. E se há dúvidas quanto aos enormes fundos que rodeiam o futebol, vamos ver o que fez o Chelsea na época que acabou e em que ganhou o campeonato. Arrecadou um pouco mais de 150 milhões de dólares. Tudo, ou grande parte disso, vem de receitas de televisão. Rafael Benítez é o novo treinador do Real Madrid. Foi ontem confirmado oficialmente contrato de 3 épocas para substituir Carlo Ancelotti. No Mundial de Sub-20, a decorrer na Nova Zelândia, Portugal qualificou-se para os oitavos de final ao derrotar o Qatar por 4-0 num jogo do Grupo C. No Grupo D continua tudo em aberto. As equipas que tinham perdido na primeira jornada, Sérvia e México, venceram. Os estreantes que tinham vencido, Uruguai e Mali, perderam. Até agora, nos oitavos de final, temos, portanto, Estados Unidos e Portugal. Amanhã há jogos dos Grupos E e F. Como ouviram no noticiário, a Amnistia Internacional afirma que os militares nigerianos mataram milhares de pessoas durante a sua luta contra o grupo extremista Boko Haram. Eduardo Ferro.
Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos afirma que soldados e milicianos nigerianos assassinaram, torturaram e violaram milhares de detidos desde março de 2011. Segundo a Amnistia Internacional, desde então, pelo menos 1.200 pessoas foram executadas extrajudicialmente e outras 7.000 morreram sob a custódia dos militares. Solomon Sacco, da Amnistia Internacional, falou-nos das desumanas condições de detenção.
We have evidence from witnesses.
Temos provas, disse Solomon Sacco, de que ficaram com tanta sede que tiveram que beber urina dos outros presos para se manterem vivos. Temos também testemunhos de que prisioneiros foram pendurados do teto da prisão e torturados pelos militares. Já não é a primeira vez que organizações de defesa dos direitos humanos dizem que os militares e grupos milicianos nigerianos têm vindo a cometer violações dos direitos humanos no nordeste do país. Aquela região tem sido palco, nos últimos anos, de confrontos entre as forças governamentais e os rebeldes islamitas do Boko Haram. O que é novo neste relatório é que são identificados 9 comandantes acusados de permitirem aquelas brutalidades, incluindo os atuais líderes do exército. Segundo Solomon Sacco, esses excessos são contraprocedentes na luta contra o Boko Haram.
Evidence demonstrates that you cannot fight the atrocities.
Ficou demonstrado, disse Solomon Sacco, que não se pode lutar contra as atrocidades e crimes de guerra do Boko Haram cometendo outras atrocidades e crimes de guerra. Vários países, incluindo os Estados Unidos, têm vindo a providenciar treino e equipamento para os militares nigerianos na luta contra os rebeldes. Contudo, a Amnistia Internacional diz que não detectou provas de que soldados nigerianos, treinados pelos parceiros internacionais, tenham estado envolvidos nos abusos agora revelados.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro já está aqui no estúdio connosco, portanto, ele vai estar aqui a apresentar a segunda meia hora da nossa emissão, a iniciar dentro de aproximadamente 3 minutos. E nessa segunda meia hora vamos ter várias reportagens de Moçambique, portanto chamamos já a atenção para isso. São neste momento aqui em Washington 13 horas 27 minutos, na apresentação João Santa Rita, mas eu vou-me despedir para já, até amanhã, e agradecer em nome de todos nós a vossa presença aqui connosco nesta primeira meia hora dedicada quase que inteiramente à Angola, e vamos ficar com a música angolana Yannick Afroman, é coisa mínima.
Levanta, não vieste só pra comer. Levanta, não vieste só pra beber. Levanta, não vale a pena se dar de fino. Dança, e nada de água que há. Levanta um pouco desta cadeira. Diz naquela hora sentado os asas da bandeira.
DJ para o som.
Esta falatória se dá fama.
A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. Coisa que vem de baixo não me atinge. Podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. Coisa que vem de baixo não me atinge.
Yeah. Podem dizer que a música não é profissão. Eu adoro cantar e faço desta arte meu ganha-pão. Se é podre ou não, é meu.
Me diz então, chamada, tá onde é o teu?
Vou ter vergonha porque vivo na casa de prenda? Não. Vou ter vergonha porque estou a andar a pé? Não. Não tenho hoje, vou ter amanhã, devagar, passo a passo. A maioria dos que estão em cima hoje vieram de baixo. Deixa eles virem, deixa eles falarem. Trabalha, pai, não dá confiança. São gás ouvir tudo que falam por aí.
A vida não avança.
Quantos me diziam, esse aqui é mais um, não vai a lado nenhum. Epa, isso nem ser achado convencido. Nem sempre quem anda com bandido é bandido.
A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. Coisa que vem de baixo não me atinge. Podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. A um podem falar o que quiser. Coisa que vem de baixo não me atinge.
Famoso.
Famoso não falha. É perfeito, não bebe, não sente. Ou é brinquedo. Não pode reagir mesmo quando é picado o dedo. Arap.
Você é figura pública, não pode mais ficar aí.
Xarap, não sabe, não fala, gaivota. A vida é minha, eu é que sei, não é da tua conta. Pra que falar direito, se angolano entende tudo torto. Tô a lhe dar um conselho, tá a pensar que eu tenho inveja. De que? Se você próprio não tem por onde cair morto. O nosso mal é esse, mesmo quando não és eu sou. Todos querem aparecer, todos querem dar show. Cê dica desse enxepet, se não tem problema. Eu também sou matumbo. Quem não me cumprimenta, também não lhe cumprimento. Não me conheces de Adão nem de Eva. Também já quis um
coluna e se nerva.
Não liga.
Há coisas que não dá mesmo pra ligar, é só ignorar. Por isso dicas malaiques, fofocas, piadas que não têm graça. Daquelas bem gudas, como se tem dito, o povo só fala, não ajuda.
Che, olha, Nick.
Comendo-se, bora, Nick também quer tabonar.
Ah, um podem falar o que quiser. Ah, um podem falar o que quiser. Ah, um podem falar o que quiser. Coisa que vender.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de junho de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, a Amnistia Internacional acusa militares nigerianos de cometerem atrocidades. Coligação Internacional diz que já abateu 10 mil militantes do Estado Islâmico. Moçambique, polícias envolvidos no desaparecimento de cornos de rinoceronte. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Glenn Van Caldes, na produção, Doris Dossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O diretor do jornal digital Mediafax de Moçambique, Fernando Mbanza, foi constituído arguído ontem pela Procuradoria da República e acusado de difamação à figura e imagem do ex-presidente da República, Armando Guebuza. Na base da acusação está a publicação pelo Mediafax de um post do professor Carlos Nuno Castelo Branco, de 18 de novembro de 2013, no qual fez críticas ao antigo chefe de Estado. O caso iniciou-se a 13 de dezembro de 2013, quando a Procuradoria interrogou Castelo Branco, o autor do post. Fernando Banzi continua a defender que o texto republicado pelo seu jornal tinha interesse público.
O que nós pensamos e que nós continuamos a pensar é que, na verdade, quando nós publicamos o documento, nós vimos matéria informativa no documento. Porque, na verdade, para nós é que o documento do Carlos Nuno Castelo Branco debatia assuntos sérios de governação do país. Falava essencialmente da questão da tensão político-militar, que naquela altura assistíamos ataques ao nível do troço Caia Muxungo, e abordava questões de ratos que, na verdade, naquela altura estava no apogeu das ocorrências. Foi uma altura em que, na cidade de Maputo, estávamos praticamente em cada semana 3-4 ratos, e abordava também outras questões várias de governação do país. Então, pela figura que, na verdade, nós conhecemos do Carlos Nuno Castelo Branco, e pela matéria que, na verdade, o post abordava, nós vimos matéria informativa, matéria de interesse público. E foi com base nesses argumentos que nós decidimos publicar o documento. Agora, se eventualmente a Procuradoria acha, ou outras pessoas acham, que o documento tem excessos linguísticos, quer dizer, é outra coisa. Uma coisa é a essência do documento, que é abordar questões de governação do país, outra coisa é analisar aspectos meramente linguísticos. Por isso que nós continuamos a defender que, na verdade, publicamos um documento de interesse público.
Para o diretor do Mediafax, com este procedimento, a liberdade de imprensa está em causa em Moçambique.
Nós achamos que, de facto, é uma situação que põe em causa a liberdade jornalística, põe em causa um direito constitucional, que, na verdade, continuamos a entender que o documento abre espaço essencialmente para um indivíduo como Nuno Carlos Castelo Branco emitir a sua opinião. E nós também, porque devemos informar as pessoas, cumprimos simplesmente o nosso papel. Então, desse ponto de vista, achamos que, de facto, põe em causa aquilo que na verdade, é a liberdade jornalística.
Além do diretor do Mediafax, são arguídos neste processo o professor Carlos Nuno Castelo Branco e o diretor do canal de Moçambique, Fernando Veloso, que também publicou o referido texto.
Continua sintonizado com a Voz da América e continuamos em Moçambique. A polícia moçambicana apreendeu 65 cornos de rinoceronte abatidos ilegalmente por cidadãos estrangeiros e nacionais em algumas reservas do país. Mas, desta apreensão, 12 desses cornos desapareceram misteriosamente do comando da polícia na Matola. Alfredo Júnior.
Polícias que deveriam guarnecer os mesmos estão envolvidos no desvio, o que para o ambientalista Carlos Serra é obra do crime organizado.
Bom, basicamente revela fragilidades nossas, não é? É lógico. Portanto, o crime organizado que estamos a enfrentar é um crime transnacional, extravasa as fronteiras deste país e, mais do que nunca, nós temos de estar organizados para prevenir e travar qualquer ação criminosa ao abrigo desta modalidade de crime organizado. É óbvio que, portanto, estas redes elas funcionam com recurso a elementos nossos, portanto elas penetram, elas exploram algumas fragilidades nossas e assim foi.
Por outro lado, o desaparecimento deste material apreendido está relacionado com a falta de clareza sobre o que fazer com o mesmo. O governo, na voz de Anselmina Lipola, do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, diz que vai seguir o que dizem as regras internacionais.
Que vender nós não podemos vender pela Convenção Internacional do Comércio. O uso de espécies protegidas é controlado e a venda, o comércio é só por licença, e aquilo não foi por licenciamento, então não podem ser vendidos.
Incinerar o material é um procedimento considerado correto para desincentivar o tráfico de cornos de rinoceronte e o abate ilegal de animais em vias de extinção.
Enquanto nós reorganizamos-nos para futuras apreensões, eu sou da opinião que devemos passar uma mensagem ao mundo, mas também, obviamente, à nação e em particular, a estas redes de criminosos organizados. E essa lição passa por incinerarmos, portanto, estes produtos, tal como vários países já o fizeram, mostrando, desde logo, portanto, um forte comprometimento com a causa.
A batalha para o fim da caça furtiva em Moçambique está longe de ser ganha. Porém, há pequenos passos que estão a ser dados para desinibir esta prática.
Em janeiro foi alocada uma força, foi treinada desde o ano passado e já está no treino atuar, razão pela qual nós temos essas ampliações, significa que o trabalho está a decorrer. Então o governo já se posicionou, já colocou a força em todas as áreas de conservação.
Enquanto isso, o número de rinocerontes e elefantes vai diminuindo. Em Moçambique, são pouco mais de 10 mil elefantes em todo o país, tudo culpa do negócio ilegal internacional do marfim que leva ao abate desses animais. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos em Moçambique, aqui na Voz da América, em Sofala, no centro do país. A relação entre as comunidades das zonas de exploração de madeira e os operadores madeireiros está na corda bamba. Os serviços de florestas e fauna bravia não canalizaram 46 milhões de meticais às comunidades resultantes do pagamento de licenças de corte de madeira. As comunidades começam a perder a confiança e negociam com os ilegais, incluindo com cidadãos chineses, tal como refere o Amâncio Miguel.
O governo provincial de Sofala levantou em finais de maio o embargo à emissão de licenças de corte de madeira, após concluir que os operadores tinham as contas em dia, mas os serviços de florestas e fauna bravia não canalizavam aos beneficiários. A situação incomodou a Associação dos Concessionários Florestais de Sofala, conforme conta Moino Takedir, da empresa Moçambique Florestal.
Foi isso que nós reclamamos, porque se o problema era o pagamento dos 20%, esse é um problema interno dentro do Estado e da forma como o governo está procede. E é o que nós dissemos, que não devíamos ser penalizados por isso. Concordamos, sim senhor, que este processo tem que ser, se calhar, um pouco mais transparente, porque indiretamente também nos afeta, porque quando as comunidades não vão recebendo os 20%, quer dizer, agem com uma certa animosidade perante aos concessionários florestais, porque aos olhos deles, nós é que não estamos a pagar. E a partir daí, quer dizer, as relações deixam de ser harmoniosas.
E com a perca dessa harmonia, há espaço para suspeitas de corrupção, segundo um artigo do Centro de Integridade Pública. Lázaro Mbunda, que assina o artigo, diz que, não recebendo na totalidade o valor referente a 20% das licenças de exploração de madeira desde 2010, as comunidades ficam vulneráveis a lidar com os ilegais.
Operadores ilegais, como os chineses, por exemplo, vão àquelas comunidades, aliciam aquelas comunidades e compram
madeira barato. E os chineses, em princípio, eles compravam madeira nos próprios exploradores de madeira, nos madeireiros.
Enquanto a investigação ordenada pela governadora de Sofala, Helena Taipo, não apresenta resultados, Moinho Tecdir diz que a Associação dos Concessionários Florestais está aberta a discutir a melhoria das relações com as comunidades, uma vez que, mesmo se canalizados, os fundos não beneficiam a todos e elas não devem ter apenas direitos, há também obrigações.
É isso que a gente quer e precisamos dialogar com o governo sobre a forma como canalizar os 20% e como esse 20% deveria ser utilizado, porque não é só entregar às comunidades, eles devem ter também direitos, obrigações e deveres. O que está a acontecer agora é que eles só têm o direito de receber os 20%. Mas depois, que obrigações é que eles têm, isso também não há. E um dos grandes problemas que a gente tem é sobre as queimadas descontroladas, que são iniciadas pelas comunidades a quando da altura da abertura das machambas.
Moinho Tecdir, da Associação dos Concessionários Florestais, e a crise provocada pelo não pagamento de 46 milhões de miticais resultantes das licenças de corte de madeira às comunidades.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos convidou o governo a encerrar os centros de detenção da Polícia Judiciária da 2ª Esquadra na capital. O novo presidente da organização, Augusto Mário da Silva, fala de superlotação e de más condições das respectivas celas. Lassana Kassamá tem mais detalhes.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos apresenta um quadro dramático nas celas das polícias judiciárias e a da ordem pública. Augusto Mário da Silva, presidente da organização, explica as condições vigentes em que os detidos se encontram.
A cela de polícia judiciária neste momento está com problemas de esgoto. O cheiro de casa de banho, ao invés de sair pela fossa, volta para o interior da cela, inunda toda a cela. Não há condições para as pessoas respirarem um ar puro. Neste momento, os 110 detidos na cela de polícia judiciária correm sérios riscos de morte pela asfixia. Isso é inadmissível num Estado de Direito para um país com 40 anos de independência.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos avalia o cenário e considera que pode haver mesmo uma catástrofe humanitária nestes centros de detenção, se a situação não for revida com alguma urgência.
É urgente tomar medidas, porque senão vamos ter uma catástrofe humanitária. É urgente tomar medidas corretivas. Por isso, a Liga Guineense dos Direitos Humanos recomenda ao governo o encerramento imediato da cela do Centro de Detenção da Polícia Judiciária e da 2ª Esquadra.
Dedo acusador vai diretamente ao Ministério Público, que, segundo a Liga, colocou vários indivíduos nas respectivas celas e em circunstâncias de ilegalidade total.
Não podemos continuar a fechar as pessoas nestas condições e o Ministério Público não agiliza no sentido de apresentar as pessoas ao juiz de instrução criminal para efeito de legalização das prisões. Quer dizer que nós estamos a falar de pessoas que estão em situação de detenção ilegal e estão colocadas naquela situação degradante.
Se não há inversão deste quadro nos próximos dias ou semanas, a Liga pondera acionar uma queixa-crime contra o Estado da Guiné-Bissau junto às instâncias judiciais da CDAO, sublinhou Augusto Mário da Silva.
Se a situação se permanecer por mais algum tempo, a Liga pondera avançar com uma queixa contra o Estado da Guiné-Bissau no Tribunal Comum da Justiça de CDAO por violação dos direitos humanos. Isto é uma autêntica afronta à dignidade da pessoa humana.
Era o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos repudiando as péssimas condições em que se encontram os detidos nas celas de centros de detenção da PJ e da Polícia de Ordem Pública em Bissau. Ainda não há resposta das autoridades visadas e a Liga afirma ter advertido várias vezes às entidades estatais sobre esta situação, que não se limita apenas à capital, mas sim ao interior do país. Aí as coisas estão mais atenuantes, concluiu. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lázaro Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. A eurodeputada portuguesa Ana Gomes está a pressionar a União Europeia para se pronunciar sobre o caso Rafael Marques e os direitos humanos em Angola. Gomes fez esta afirmação à Voz da América em entrevista à Agenda Africana, que será emitida mais adiante nesta emissão. O julgamento de Rafael Marques, segundo Gomes, demonstra o poder que alguns indivíduos têm para violar a legalidade e moldar a atuação das instituições, inclusive das instituições judiciais, aos seus interesses privados, e sucedem vários outros casos de violação de direitos humanos registados em Angola. O caso Kalu Peteka está também na agenda da eurodeputada, que procura dados sobre o que terá acontecido no Monte Sumi, no Uambo, a 16 de abril, quando confrontos entre a polícia e seguidores da seita A Luz do Mundo, liderada por José Kalu Peteka, provocaram a morte de 9 polícias e de número indeterminado de civis. A crise de imigrantes do Mediterrâneo, que prova a política falhada da Europa e as parcerias entre a Europa e a África, são outros temas abordados por Ana Gomes, que também acusa as elites africanas e europeias de promoverem corrupção e protegerem os corruptos. Acompanhe, amigo ouvinte, esta nossa entrevista aqui na Voz da América, mais adiante na Agenda Africana. Apesar da tensão que se tem registado recentemente na região do Mar do Sul da China por causa de reivindicações territoriais, analistas dizem que muitos dos países, tais como as Filipinas, tentam determinar até que ponto podem mostrar agressividade contra a China, mantendo ao mesmo tempo os seus laços comerciais com Pequim. A recém-concluída cimeira em Singapura fez voltar às primeiras páginas dos jornais os diferendos no Mar do Sul da China. O secretário americano da Defesa, Ashton Carter, anunciou na ocasião a criação da Iniciativa de Segurança Marítima na Ásia, poucas semanas depois da China ter acelerado a construção de ilhas artificiais em zonas disputadas. Numa entrevista à Voz da América, o embaixador das Filipinas aqui em Washington, José Quizia, afirmou que as disputas na região são importantes para o seu país, um aliado dos Estados Unidos.
It is clearly one of our top foreign policy priorities.
Claro, disse o embaixador filipino, que se trata de uma das nossas principais prioridades em matéria de política externa, visto que a nossa prosperidade económica depende também da manutenção da paz e da estabilidade na região. Esperamos que este conflito possa ser resolvido de um modo pacífico e de acordo com a lei internacional. Palavras do embaixador filipino em Washington. No ano passado, os Estados Unidos e as Filipinas concluíram um acordo de cooperação na área da defesa, prevendo a rotação de militares americanos nas Filipinas e, segundo o embaixador, isso ajudará a criar uma postura de dissuasão minimamente eficaz. Mas, apesar das críticas de Manila às atividades de Pequim no Mar do Sul da China, analistas dizem que as Filipinas estão a tentar equilibrar a sua retórica de modo a não prejudicar o comércio entre os dois países. A China é, com efeito, um dos maiores parceiros comerciais de Manila e, no primeiro semestre de 2014, as Filipinas importaram a maior parte dos seus bens daquele país, ultrapassando grandemente as importações dos Estados Unidos. Segundo Donald Emerson, da Universidade Americana de Stanford, a disputa do Mar do Sul da China está a permitir que alguns países tirem partido de um modo injusto da segurança providenciada pelos Estados Unidos.
Well, frankly, at the risk of sounding a little bit cynical, it seems to me that for some Southeast Asians, the presence of the 7th Fleet, the American...
Francamente, disse Donald Emerson, parece-me que para alguns dos países do Sudeste Asiático, a presença naval americana nas suas águas dá-lhes uma garantia de segurança que lhes permite fazerem sem preocupações negócios com Pequim. Para além do mais, as Filipinas estão muito dependentes da China. De facto, uma empresa estatal chinesa detém nada mais nada menos do que 40% da propriedade da Companhia de Eletricidade Nacional. A Amnistia Internacional afirma que os militares nigerianos mataram milhares de pessoas durante a sua luta contra o grupo extremista Boko Haram. Aquela organização de defesa dos direitos humanos afirma que soldados e milicianos nigerianos assassinaram, torturaram e violaram milhares de detidos desde março de 2011. Segundo a Amnistia Internacional, desde então, pelo menos 1.200 pessoas foram executadas extrajudicialmente e outras 7 mil morreram sob a custódia dos militares.
Solomon Sacco, da Amnistia Internacional, falou-nos das desumanas condições de detenção.
We have evidence from witnesses.
Temos provas, disse Solomon Sacco, de que ficaram com tanta sede que tiveram que beber urina dos outros presos para se manterem vivos. Temos também testemunhos de que prisioneiros foram pendurados do teto da prisão e torturados pelos militares. Já não é a primeira vez que organizações de defesa dos direitos humanos dizem que os militares e grupos milicianos nigerianos têm vindo a cometer violações dos direitos humanos no nordeste do país. Aquela região tem sido palco, nos últimos anos, de confrontos entre as forças governamentais e os rebeldes islamitas do Boko Haram. O que é novo neste relatório é que são identificados 9 comandantes acusados de permitirem aquelas brutalidades, incluindo os atuais líderes do exército. Segundo Solomon Sacco, esses excessos são contraprocedentes na luta contra o Boko Haram.
Evidence demonstrates that you cannot fight the atrocities.
Ficou demonstrado, disse Solomon Sacco, que não se pode lutar contra as atrocidades e crimes de guerra do Boko Haram cometendo outras atrocidades e crimes de guerra. Vários países, incluindo os Estados Unidos, têm vindo a providenciar treino e equipamento para os militares nigerianos na luta contra os rebeldes. Contudo, a Amnistia Internacional diz que não detectou provas de que soldados nigerianos, treinados pelos parceiros internacionais, tenham estado envolvidos nos abusos agora revelados. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América e de seguida com habitualmente o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva começamos com o escândalo em redor da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. O ministro do Desporto da África do Sul, Fikile Mbalula, negou veementemente que o seu país tivesse pago um suborno de 10 milhões de dólares à Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas, a CONCACAF, para garantir a realização do Mundial de 2010 na África do Sul. Mbalula disse que o facto de 10 milhões de dólares terem sido pagos ao abrigo de um programa aprovado não fazem disso um suborno. O ministro sul-africano disse que não é a intenção da África do Sul envolver-se na disputa entre a FIFA e o Departamento de Justiça americano, mas apenas responder às alegações que foram feitas. A África do Sul insiste que esse dinheiro foi dado à CONCACAF para desenvolver o futebol nas Ilhas Caraíbas. Segundo notícias, a maior parte dos 10 milhões de dólares foram parar ao bolso do então presidente da CONCACAF, Jack Warner. A Rússia disse, entretanto, que continua a seguir o plano de preparação para acolher o Mundial de 2018, apesar da demissão ontem do presidente da FIFA, Joseph Blatter, que havia sido reeleito apenas 4 dias antes. As autoridades suíças estão agora a investigar a atribuição dos mundiais de 2018 à Rússia e 2022 ao Qatar. Os órgãos de comunicação social americanos disseram ontem que Joseph Blatter faz parte da investigação da Polícia Federal Americana, o FBI, no âmbito do escândalo de corrupção que indiciou 9 dirigentes ou ex-dirigentes da FIFA e 5 parceiros comerciais da organização. Continuamos com o futebol e com a corrupção. O Benfica afirmou que não há qualquer suspeita real de viciação do resultado do jogo com o Penafiel para o campeonato que o Benfica venceu por 4-0. A Liga de Futebol de Portugal acusou, por outro lado, a companhia que fez essa alegação, a Federbet, de comportamento reprovável, afirmando que é um organismo privado e não oficial de vigia de apostas na internet e que tem vindo a oferecer, sem sucesso, os seus serviços à Liga. E se há dúvidas quanto aos enormes fundos que rodeiam o futebol, vamos ver o que fez o Chelsea na época que acabou e em que ganhou o campeonato. Arrecadou um pouco mais de 150 milhões de dólares. Tudo, ou grande parte disso, vem de receitas de televisão. Rafael Benítez é o novo treinador do Real Madrid. Foi ontem confirmado oficialmente contrato de 3 épocas para substituir Carlo Ancelotti. No Mundial de Sub-20, a decorrer na Nova Zelândia, Portugal qualificou-se para os oitavos de final ao derrotar o Qatar por 4-0 num jogo do Grupo C. No Grupo D continua tudo em aberto. As equipas que tinham perdido na primeira jornada, Sérvia e México, venceram. Os estreantes que tinham vencido, Uruguai e Mali, perderam. Até agora, nos oitavos de final, temos, portanto, Estados Unidos e Portugal. Amanhã há jogos dos grupos E e F.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Esta sexta-feira temos um Angola Fala Só com edição especial. De facto, fomos até à província do Uíge. Não haverá, portanto, os habituais telefonemas para o nosso programa, como habitual, mas o ouvinte, já sabe, pode guardar esse número e telefonar posteriormente para participar no futuro no Angola Fala Só da Voz da América. Tempo ainda aqui na Voz da América para as notícias. O vice-secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que as operações militares contra o Estado Islâmico causaram a morte de mais de 10 mil militantes. Blinken falava à Rádio Nacional Francesa um dia depois da sua reunião em Paris com outros parceiros da coligação e com o primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi para debater estratégias da luta contra o Estado Islâmico. Os Estados Unidos começaram uma campanha de bombardeamentos aéreos das posições daquele grupo militante em agosto passado. Os bombardeamentos têm ajudado as forças governamentais, mas os militantes continuam a conseguir substanciais ganhos territoriais. A Amnistia Internacional afirma que os militares nigerianos mataram mais de 8 mil pessoas durante a sua luta contra o grupo extremista Boko Haram. Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos afirma também que soldados e milicianos nigerianos assassinaram, torturaram e violaram milhares de detidos desde março de 2011. Segundo a Amnistia Internacional, desde então pelo menos 1.200 pessoas foram executadas extrajudicialmente na Nigéria e outras 7 mil morreram sob a custódia dos militares. Os Estados Unidos condenaram a decisão do Sudão do Sul de expulsar o vice-representante das Nações Unidas no país. No comunicado, o Departamento de Estado americano classifica a expulsão de Toby Lanzer, coordenador humanitário da ONU no Sudão do Sul, como uma afronta à comunidade internacional que trabalha para garantir a paz e a estabilidade naquele país africano. Lanzer, conhecido por ser um diplomata franco, tem criticado frequentemente o governo do Sudão do Sul por não conseguir deter a violência interna do país. O Departamento de Estado americano instou o governo a colocar um fim à violência, que já provocou a fuga de mais de 2 milhões de cidadãos. Por sua vez, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu ao Sudão do Sul para reverter a decisão imediatamente. Citando fontes das autoridades, os meios de comunicação americanos noticiaram que Sepp Blatter está a ser investigado pela Polícia Federal Americana e pelo Departamento da Justiça no âmbito do escândalo de corrupção na FIFA, conhecido na semana passada. Blatter, que anunciou a sua renúncia à presidência daquela organização, foi reeleito a 29 de maio para um quinto mandato como presidente da FIFA. A reeleição de Blatter aconteceu depois do Departamento da Justiça americano ter indiciado 9 dirigentes ou ex-dirigentes e 5 parceiros da FIFA, acusando-os de associação criminosa e de corrupção, no caso em que estarão em causa subornos no valor de 151 milhões de dólares. E por último, cerca de 430 pessoas que viajavam a bordo do navio naufragado na segunda-feira à noite no rio Yangtze, na China, continuavam dadas como desaparecidas, mais de 24 horas depois de um dos piores naufrágios registrados nas últimas décadas naquele país. Um balanço difundido pela agência oficiosa chinesa indicava que havia 7 mortos confirmados e que 14 pessoas, entre as quais uma mulher, tinham sido resgatados. Mais de 4.600 pessoas, incluindo 165 mergulhadores, estiveram envolvidos nas operações de busca e salvamento. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, fulgência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. E podem acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado, temperatura de 17 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Martin Cursias. Títulos das principais notícias desta hora. Washington faz balanço das operações militares contra o Estado Islâmico. A Amnistia Internacional considera que militares nigerianos mataram mais de 8 mil pessoas. Estados Unidos condenam o Sudão do Sul por expulsar representante das Nações Unidas. Quarta-feira, 3 de junho de 2015, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A polícia moçambicana apreendeu 65 cornos de rinoceronte abatidos ilegalmente por cidadãos estrangeiros e nacionais em algumas reservas daquele país. Mas desde a prisão, 12 desapareceram misteriosamente, isto no comando da polícia de Matola. Alfredo Júnior.
Polícias que deveriam guarnecer os mesmos estão envolvidos no desvio, o que para o ambientalista Carlos Serra é obra do crime organizado.
Bom, basicamente revela fragilidades nossas, não é? É lógico. Portanto, o crime organizado que estamos a enfrentar é um crime transnacional, extravasa as fronteiras deste país e, mais do que nunca, nós temos de estar organizados para prevenir e travar qualquer ação criminosa ao abrigo desta modalidade de crime organizado. É óbvio que, portanto, estas redes, elas funcionam com recurso a elementos nossos, portanto elas penetram, elas exploram algumas fragilidades nossas e assim foi.
Por outro lado, o desaparecimento deste material apreendido está relacionado com a falta de clareza sobre o que fazer com o mesmo. O governo, na voz de Anselmina Lipola, do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, diz que vai seguir o que dizem as regras internacionais.
Que vender nós não podemos vender pela Convenção Internacional do Comércio. O uso de espécies protegidas é controlado. E a venda, o comércio é só por licença. E aquilo não foi por licenciamento, então não podem ser vendidos.
Incinerar o material é um procedimento considerado correto para desincentivar o tráfico de cornos de rinoceronte e o abate ilegal de animais em vias de extinção.
Enquanto nós reorganizamos-nos para futuras apreensões, eu sou da opinião que devemos passar uma mensagem ao mundo, mas também, obviamente, à nação e em particular, a estas redes de criminosos organizados. E essa lição passa por incinerarmos, portanto, estes produtos, tal como vários países já o fizeram, mostrando, desde logo, portanto, um forte comprometimento com a causa.
A batalha para o fim da caça furtiva em Moçambique está longe de ser ganha. Porém, há pequenos passos que estão a ser dados para desinibir esta prática.
Em janeiro, foi alocada uma força, foi treinada desde o ano passado e já está no treino atuar, razão pela qual nós temos essa ampliação, significa que o trabalho está a decorrer. Então o governo já se posicionou, já colocou a força em todas as áreas de conservação.
Enquanto isso, o número de rinocerontes e elefantes vai diminuindo. Em Moçambique, são pouco mais de 10 mil elefantes em todo o país, tudo culpa do negócio ilegal internacional do marfim que leva o abate desses animais. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Enquanto isto em Sofala, no centro de Moçambique, a relação entre as comunidades das zonas de exploração de madeira e os operadores madeireiros encontram-se, pode-se dizer, na corda bamba. Os serviços de floresta e fauna previa não canalizaram 46 milhões de meticais para as comunidades resultantes do pagamento de licenças de corte de madeira. Comunidades começam a perder confiança e negociam com os ilegais, incluindo cidadãos chineses. Amâncio Miguel.
O governo provincial de Sofala levantou em finais de maio o embargo à emissão de licenças de corte de madeira, após concluir que os operadores tinham as contas em dia, mas os serviços de florestas e fauna bravia não canalizavam aos beneficiários. A situação incomodou a Associação dos Concessionários Florestais de Sofala, conforme conta Moino Tekedir, da empresa Moçambique Florestal.
Foi isso que nós reclamamos, porque se o problema era o pagamento dos 20%, esse é um problema interno dentro do Estado e da forma como o governo está procede. E é o que nós dissemos, que não devíamos ser penalizados por isso. Concordamos, sim senhor, que este processo tem que ser, se calhar, um pouco mais transparente, porque indiretamente também nos afeta, porque quando as comunidades não vão recebendo os 20%, quer dizer, agem com uma certa animosidade perante aos concessionários florestais, porque aos olhos deles, nós é que não estamos a pagar. E a partir daí, quer dizer, as relações deixam de ser harmoniosas.
E com a perca dessa harmonia, há espaço para suspeitas de corrupção, segundo um artigo do Centro de Integridade Pública. Lázaro Mbunda, que assina o artigo, diz que, não recebendo na totalidade o valor referente a 20% das licenças de exploração de madeira desde 2010, as comunidades ficam vulneráveis a lidar com os ilegais.
Operadores ilegais, como os chineses, por exemplo, vão àquelas comunidades, aliciam aquelas comunidades e compram madeira barato. E os chineses, em princípio, eles compravam madeira nos próprios exploradores de madeira, nos madeireiros.
Enquanto a investigação ordenada pela governadora de Sofala, Helena Taipo, não apresenta resultados, Moino Tekedir diz que a Associação dos Concessionários Florestais está aberta a discutir a melhoria das relações com as comunidades, uma vez que, mesmo se canalizados, os fundos não beneficiam a todos e elas não devem ter apenas direitos, há também obrigações.
É isso que a gente quer e precisamos dialogar com o governo, sobre a forma como canalizar os 20% e como esse 20% deveria ser utilizado, porque não é só entregar às comunidades, eles devem ter também direitos, obrigações e deveres. O que está a acontecer agora é que eles só têm o direito de receber os 20%. Mas depois, que obrigações é que eles têm, isso também não há. E um dos grandes problemas que a gente tem é sobre as queimadas descontroladas, que são iniciadas pelas comunidades a quando da altura da abertura das machambas.
Moino Tekedir, da Associação dos Concessionários Florestais, e a crise provocada pelo não pagamento de 46 milhões de meticais resultantes das licenças de corte de madeira às comunidades.
Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O acordo para a compra pela empresária angolana Isabel dos Santos de 65% da EFASEC Power Solutions, negócio no valor de 200 milhões de euros, está prestes a ser assinado, noticiou a imprensa portuguesa. O grupo José de Melo e a Têxtil Manuel Gonçalves, que eram até à data os maiores acionistas da empresa, ficarão agora com participações minoritárias, sendo esta a primeira grande aquisição da empresária angolana no setor da indústria. Esta aquisição, além de manter a aposta na internacionalização da empresa, deverá também servir para que a EFASEC aumente a sua presença em Angola, onde já prestou serviços nos domínios da engenharia, infraestrutura de telecomunicações, transformadores e aparelhagem elétrica, tendo entre os seus clientes a Unitel, operadora de telecomunicações, da qual a filha do presidente José Eduardo dos Santos é acionista de referência. Os mais recentes dados financeiros disponíveis sobre a situação financeira da EFASEC referem-se ao ano de 2012, ano em que a empresa registrou um prejuízo de 90,5 milhões de euros. O grupo francês Altice concluiu na terça-feira a compra da PT Portugal ao grupo brasileiro Oi, pelo qual desembolsou 5,7 mil milhões de euros, informou a operadora brasileira. Pela aquisição da PT Portugal, a Altice Portugal pagou 5.789 milhões de euros, diz um comunicado, sendo daquele montante 4,9 mil milhões de euros foram recebidos em caixa e 869 milhões tiveram como destino o pagamento de dívidas da PT Portugal. Em comunicado, a PT Portugal divulgou que a Oi aprovou em Assembleia Geral de 27 de maio a redução do capital social da operadora em 1,5 mil milhões de euros para 17 milhões e lembra que esta operação foi executada com vista à segregação dos investimentos relativos a ativos africanos e em Timor. O grupo de capitais chinesa Shenzhen Qinhai Zhongjin poderá vir a financiar mais do que uma operação de exploração de grafite da Triton Minerals, no norte de Moçambique. Depois de ter assinado uma carta de intenções com a Triton Minerals para financiar com 200 milhões de dólares o desenvolvimento do projeto Monte de Ikanda, o grupo chinês está a estudar a possibilidade de alargar o pré-acordo à concessão que a empresa australiana possui em Anquab, também localizada na província de Cabo Delgado. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,52 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 12,26 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa desta sexta-feira decorreu na província do Uíge e foi dedicado ao desenvolvimento económico, papel dos partidos no desenvolvimento daquela província e convidados representantes dos partidos MPLA, UNITA e Casa CE. Na Califórnia, alguns relevados dos residentes passam por uma remodelação completa. O relevado está a ser substituído por relva sintética, que os produtores anunciam ser praticamente sem manutenção. Este tema para a edição de hoje da Vida da América com o Paulo Oliveira. A razão desta mudança reside no facto do estado da Califórnia se encontrar no quarto ano de uma seca forte, o que levou as autoridades a impor restrições ao consumo da água. A relva sintética pode ser utilizada em campos de golfe ou até campos de atletismo, embora os americanos prefiram, sem dúvida nenhuma, os relevados naturais verdes. Segundo um dos produtores da relva sintética, o produto parece e cheira mesmo a relva. De acordo com este especialista, a falta de água é tão grande e essencial que as autoridades estaduais oferecem um desconto de $3 por metro quadrado para fazer face à instalação da relva artificial. Os relevados que não necessitam de água podem ser uma muito reduzida parcela nos problemas da água da Califórnia, já que 80% das reservas de água vão para a agricultura e as unidades agrícolas estão praticamente isentas das novas restrições. Até à próxima. Estados Unidos da América, Voz da América em português para a África.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A situação dos direitos humanos em Angola está a provocar muitas reações a nível internacional. A eurodeputada socialista portuguesa Ana Gomes está a pressionar a União Europeia para se pronunciar sobre o caso Rafael Marques e os direitos humanos em Angola. O caso Calupeteca também está na agenda da eurodeputada, que procura dados sobre o que terá acontecido no Monte Sumi, no Uambo, a 16 de abril. Ana Gomes é convidada de hoje da Agenda Africana aqui na Voz da América. E na conversa aborda a crise de imigrantes no Mediterrâneo e as relações entre a Europa e a África. Comecei a conversa por pedir à eurodeputada Ana Gomes a sua leitura sobre o caso Rafael Marques.
Eu estou a apoiar firmemente o Rafael Marques, que conheço e que faz um trabalho notável, corajoso, pelo defesa dos direitos humanos e da legalidade em Angola. E por isso... Já não é de agora, há muito tempo que eu tenho vindo a pressionar a Comissão Europeia a agir em apoio de Rafael Marques e de outros defensores dos direitos humanos em Angola. Infelizmente, enquanto o Dr. Durão Barroso foi presidente da Comissão Europeia, eu sabia que a atitude era sempre de pôr o assunto dos direitos humanos debaixo do tapete e para agradar as autoridades angolanas. Inclusivamente, várias vezes pedi intervenção e sei que houve funcionários, inclusivamente da delegação em Luanda, que enfim, ficaram muito, muito incomodados por não ter instruções justamente para poderem intervir como era suposto em matérias de direitos humanos. Agora as coisas mudaram, sem dúvida, e por isso a senhora Mogherini, alta representante da União Europeia, me respondeu de forma mais substantiva e, sobretudo, deu instruções à delegação da União Europeia em Luanda para ir observar o julgamento do Rafael Marques. Nós, aqui no Parlamento, estamos naturalmente a seguir a situação. Infelizmente, pensamos que o que se está a passar e a reviravolta, digamos, que se passou no julgamento de Rafael Marques, não só demonstra o poder que alguns indivíduos têm de desmesurado, que têm em Angola para, de facto, violar a legalidade e moldar a atuação das autoridades, inclusive as judiciais, aos seus interesses privados. Também sabemos que isto sucede num momento em que há outras gravíssimas violações de direitos humanos em Angola, não apenas aquelas que Rafael Marques denuncia no seu livro de Diamantes de Sangue, relacionado com as lundas, mas também... as que resultaram, por exemplo, aquele recente massacre cujo contorno ainda não sabe muito bem, relativamente a seguidores de um grupo religioso. Estamos a procurar elementos no Parlamento sobre isso, mais concretos, e sem dúvida que o assunto está a merecer a nossa atenção e percebemos que é mais importante do que nunca prestar atenção ao que está a passar em Angola, porque poderá ter a ver com mudanças a prazo, e nós não queremos, obviamente, que mude para pior, porque para pior já basta assim.
Os ativistas de direitos humanos têm-se queixado que as organizações internacionais e também os países, as grandes potências, não estão a olhar para a questão dos direitos humanos em Angola, tendo em conta que Angola, neste momento, é classicamente considerado uma democracia, ainda que com alguns defeitos, como dizem tanto partidos de oposição como ativistas. Qual é o posicionamento do Parlamento Europeu quanto a estes fenómenos? Há pernas para essas críticas ou não?
Infelizmente, não é só em relação a Angola, tudo hipócrita, parte de países europeus e de outras e de instituições europeias e outras e de outros países, inclusive Estados Unidos da América, quando estão em causa outros interesses, nomeadamente económicos, relacionados com o petróleo, ou quando, no fundo, isso é enquadrado nos chamados interesses, digamos, estratégicos ou de segurança. Uhum. Por exemplo, a pretexto de combater o terrorismo. Então fecham-se os olhos às violações de direitos humanos e a regimes que efetivamente impõem a repressão e até o terror aos seus cidadãos. No Parlamento Europeu procuramos ter uma posição coerente e consequente com os nossos princípios e valores. Mas não é fácil, sobretudo quando o Parlamento está, como é o caso neste momento, dominado por uma maioria de direita que é mais permeável a considerações que têm a ver com os interesses económicos. Apesar de tudo, relativamente à Angola, o Parlamento já teve vários pronunciamentos. O Gonçalo Marques foi já várias vezes convidado a vir aqui. E há vários deputados que se mobilizam e que se interessam pela situação dos direitos humanos em Angola. E, portanto, eu penso que os deputados portugueses têm especial responsabilidade até pelos laços humanos, históricos, e até fraternais que nos ligam no contexto do CPLP e não só, que temos especial responsabilidade de chamar a atenção e pôr em destaque o que está a passar em Angola, porque isso diz respeito ao povo angolano e naturalmente tem consequências para todos nós, portugueses.
Qual é a sua preocupação e como te acompanha a crise no Mediterrâneo? E a sua influência tanto em África como em Europa, né?
Essa é uma área onde eu sou extremamente crítica da atuação das autoridades europeias, porque efetivamente não são só migrantes e refugiados que estão a afundar-se no Mediterrâneo, é a própria credibilidade do projeto europeu, dos seus valores e princípios, continuamos a deixar pessoas morrer. Neste momento os Estados-membros estão a discutir e a engalfinhar-se por causa de um plano pouco ambicioso apresentado pela Comissão Europeia, que fala em resettlement, portanto, de cerca de 22 mil migrantes. Ora, só 5 mil chegaram neste último fim de semana às costas de vários países europeus. Uhum. Este é um problema que é europeu, não é apenas dos países, digamos, da linha da frente, digamos, Itália, Malta ou a Grécia, é um problema europeu. É um problema que tem a ver com a incapacidade da Europa para, no plano da sua política externa, das suas várias intervenções na área da externa, a política de desenvolvimento, a política energética, a política de segurança, efetivamente fazer a diferença e ajudar a resolver conflitos em vez de os atiçar na região vizinha do Mediterrâneo e para além dela. Infelizmente não me parece que este seja um problema que vá melhorar no curto ou no médio prazo, pelo contrário, quando olhamos para os conflitos que temos hoje na Ucrânia, por um lado, em redor da União Europeia, portanto na Ucrânia, a leste, na Síria, no Iraque, contra o ISIS e não só. Na Líbia, a Líbia transformada num Estado quase falhado e tem e hoje quase santuário de grupos terroristas, de facto temos que reconhecer que a Europa falhou onde era mais decisiva a sua intervenção e onde o falhanço naturalmente se mede pelo fluxo cada vez mais refugiados e requerentes de asilo e imigrantes. E por outro lado, acho que também é uma visão muito melhor a daqueles países europeus e povos europeus que, sob o impacto do resto da extrema-direita racista e xenófoba, que deu a questão em termos de disputa por postos de trabalho, por exemplo, na Europa, e não percebe que a Europa precisa absolutamente de se renovar, de caminhos legais para as migrações. É indispensável à Europa e é a única forma, efetivamente, de combater as redes clandestinas, as redes esclavagistas que estão a traficar pessoas no Mediterrâneo.
Há cerca de um ano realizou-se a Cimeira Europa-África e, falando agora destes problemas todos, tanto de respeito de direitos humanos como essa crise no Mediterrâneo, tocou a questão da Líbia. Há que refundar a parceria ou o relacionamento entre a África e a Europa urgentemente, não é?
Eu acho que essa parceria tem que funcionar e a África tem que assumir as suas responsabilidades. Os países africanos têm que assumir as suas responsabilidades. E os europeus também, naturalmente. Eu acredito nessa parceria estratégica, mas temos que rever muitas coisas que são altamente debilitadoras daquilo que europeus e africanos podem fazer. E isso não passa apenas pela vontade política, que não tem existido, por medidas políticas inteligentes, como por exemplo seria esta, de uma abertura de vias legais para as migrações, que efetivamente seria o único meio de articular, tirar o lucro às redes esclavagistas que hoje traficam pessoas e que põem nas barcaças, tendo risco de vida no Mediterrâneo. Há também outro tipo de medidas que nós precisamos absolutamente de tomar a nível da parceria Europa-África. E todas as questões, por exemplo, que digam respeito à forma como a Europa contribui para atividades de lavagem de dinheiro e de desvio de dinheiro por parte de regimes corruptos em África e noutros países em desenvolvimento, é extremamente importante. Penso que é muito importante o trabalho, por exemplo, que daquele painel da União Africana presidido pelo presidente Mbeki, exatamente sobre a necessidade de atacar as bases da corrupção e do branqueamento de capitais, que desvia recursos do desenvolvimento de povos africanos e em que os bancos e governos europeus são muitas vezes instrumentais desse processo de desvio de recursos. Esta é uma das outras áreas que, do meu ponto de vista, exige absolutamente o repensar do partenariado Europa-África e, portanto, um redirecionar da ação para travar todos estes fenómenos que desviam recursos dos povos africanos por parte das suas elites corruptas, mas em que as elites corruptas europeias também são coniventes e em que o sistema europeu funciona, a banca europeia funciona e os mercados europeus de propriedade privada, imobiliária, etc., funcionam como um esquema para lavagem de dinheiro desses recursos que são tão indispensáveis ao desenvolvimento dos povos africanos, para que justamente as pessoas não tenham que sair dos seus países e não tenham que ser forçadas a emigrar.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No mundo, quase 800 milhões de pessoas padecem de fome crónica. Isto significa que uma em cada 9 pessoas que caminha no planeta Terra vai para a cama com fome a maioria das noites. A maioria delas vive no mundo em desenvolvimento, onde cerca de 13,5% da população não tem segurança alimentar. A insegurança alimentar tem maior impacto nas crianças. Quase metade de todas as crianças que morrem antes de 5 anos de idade, 3 milhões e 100 mil, morrem devido à má nutrição e as que sobrevivem ficam com frequência marcadas para a vida. Os seus cérebros e corpos não se desenvolvem corretamente, têm dificuldade em aprender e tendem a ficar doentes. A fome é o resultado da pobreza, mas também pode causar a pobreza. Quando não existe alimento suficiente e a nutrição não é acessível, fugir à pobreza torna-se cada vez mais um desafio. A fome existe porque muitos países não possuem redes de segurança social, porque muitos países as mulheres, embora sejam elas que tratam da agricultura, não têm o mesmo acesso como os homens a treino, a crédito e a terrenos. Conflitos, má administração da terra e dos recursos naturais, deslocamentos de pequenos agricultores por desastres naturais, crises financeiras e económicas que eliminam postos de trabalho aos níveis mais baixos, todos contribuem para criar condições que empurram os mais pobres para a fome. Para quebrar este ciclo vicioso, os Estados Unidos formaram a Iniciativa Alimentar o Futuro, que se destina a reduzir a fome global, a pobreza e a subnutrição, centrando-se nos pequenos agricultores, em particular as mulheres, aumentando os investimentos na agricultura e apoiando os planos para a melhoria da segurança alimentar e a nutrição, gerando oportunidades para o crescimento económico e o comércio. Assim, por exemplo, em 2013, os Estados Unidos ajudaram mais de 7 milhões de pequenos agricultores a melhorar as colheitas e os rendimentos através do acesso a novos instrumentos e tecnologias. Na Zâmbia, ajudamos pequenos agricultores a ter acesso a sementes melhoradas e a fertilizantes através de fornecedores privados, ajudando o país a obter a maior colheita de milho de sempre. No Bangladesh, mais de 3 milhões de pequenos agricultores aumentaram a produção de arroz em cerca de mais de 20% com sementes melhoradas, fertilizantes e práticas de administração agrícola fornecida através do Alimentar o Futuro. No Senegal, Alimentar o Futuro ajudou a baixar as importações de arroz em 20% de 2008 a 2011 e apoiando os agricultores a produzir 50 mil toneladas métricas de arroz com valor de 13 milhões, ultrapassando o montante necessário para fazer face às necessidades de consumo de mais de 400 mil senegaleses. E na Tanzânia, Alimentar o Futuro, trabalhando com pequenos agricultores, ajudou a aumentar a produção de tomate em 60%, resultando numa percentagem de aumento de lucros de 298 por hectare. Os Estados Unidos estão comprometidos a alcançar a segurança alimentar e a produção agrícola sustentável através do Alimentar o Futuro. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta quarta-feira, 3 de junho de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.